Vamos dar início a esta sessão que consta e que tem como ordem de trabalhos unicamente a apresentação do relatório anual sobre a situação da população mundial do Fundo das Nações Unidas para a População. Fizemos uma sessão com este fim. E antes de darmos início à sessão propriamente dita, queria começar por cumprimentar e agradecer todos os presentes, dar as boas-vindas e agradecer a presença da professora Mónica Ferro, a todas as pessoas que aqui estão a título individual ou representando várias entidades. E dizer-vos que é com um enorme gosto que, uma vez mais, a Assembleia da República, através do Grupo Parlamentar para a População e Desenvolvimento, se associa ao Fundo das Nações Unidas para a População na apresentação pública em Portugal deste importante relatório, que já vai, como muitos saberão, fazendo o seu caminho, sendo uma referência para muitas instituições públicas, também para a academia, para a sociedade civil e responsáveis políticos em muitos países. Quero também agradecer de uma forma muito especial a todos os funcionários que permitiram que esta sessão se fizesse nesta sala bonita, que apesar de ser pequena, é carregada de história e também por isso com significado especial para este grupo e para o trabalho que vamos desenvolvendo e que já temos desenvolvido ao longo de várias legislaturas. Mas dizia eu que este relatório é apresentado também num momento político em que, como sabem, vamos começar a discutir o Orçamento de Estado para 2019, onde se debatem opções estratégicas para um país, Portugal, mas também estamos numa fase em que discutimos várias estratégias para o mundo, um mundo que se quer mais solidário, mais inclusivo e mais justo para todas as pessoas. A informação e o debate que vamos aqui fazer serão certamente, e assim espero, inspiradores e mobilizadores, seguindo desde já a máxima da Agenda 2030, de não deixar ninguém para trás, porque toda a gente conta. E em Portugal a realidade é essa, toda a gente conta. Portugal tem há muitos anos uma enorme gratidão para com o Fundo das Nações Unidas para a População, pelo investimento com que apoiou o desenvolvimento dos indicadores de saúde e a sociedade civil, já entre os finais dos anos 60 e meados dos anos 80 do século XX. Na redução das então elevadíssimas taxas de mortalidade, morbilidade materno-infantil, gravidez em adolescentes. Muitas vezes esquecemos, mas foi de facto um percurso que Portugal fez e que não podemos deixar de recordar a ajuda que o Fundo das Nações Unidas para a População nos deu. Desde o apoio à formação de profissionais, à produção de materiais, à disponibilização de medicamentos essenciais e até à implementação de serviços de parto nos hospitais, gravidez assistida, planeamento familiar, um percurso que fez de Portugal quase como que um case study enquanto país que mais rápida e consistentemente ganhou as batalhas pela saúde materno-infantil e juvenil. Hoje em Portugal, uma morte materna ou neonatal abre telejornais, origina inquéritos, dada a exceção. Infelizmente, noutros países e regiões do mundo, incluindo muitos onde se fala o português, a frequência e contacto com a morte de mulheres e crianças faz apenas número nos relatórios e na nossa vergonha coletiva. Quando, enquanto humanidade, somos confrontados com o que não fizemos em tempo útil. Também por isso estamos aqui hoje. As grávidas, as mães, recém-nascidos, bebés, crianças, jovens em Portugal são seguidos pelas equipas dos centros de saúde, por profissionais de medicina e enfermagem devidamente qualificados e o parto assistido num contexto hospitalar. É, de facto, uma realidade completamente diferente, e ainda bem que é assim, de outras partes do mundo a quem nós devemos e temos a obrigação de ajudar a que a realidade bem mais difícil possa mudar. E aproveito esta referência também para cumprimentar de uma forma muito veemente a doutora Rosa Matos, que está entre nós, a ex-secretária de Estado da Saúde, que também tem contribuído com a sua ação para este grupo. Ainda há pouco tempo esteve numa visita à Guiné, agora à Venezuela, e também gostamos muito de a ter connosco para que possa, numa próxima oportunidade, partilhar essa experiência com o grupo e com todos os presentes. Do ponto de vista médico, é seguro nascer em Portugal. Temos, no entanto, desafios demográficos que nos impelem a pensar e agir com responsabilidade política e civilizacional. As famílias numerosas que os nossos avós e pais constituíram e que na altura eram frequentes são hoje uma exceção. Quantos dos presentes que têm na origem famílias numerosas têm hoje mais de 2 filhos? O limiar mínimo da reposição das gerações, 2,1, não é alcançado em Portugal desde 1982. No entanto, os dados acrescentam uma outra realidade. A fertilidade desejada é de 2,3%, mas a realizada é de 1,03%. Esta é uma realidade que não podemos ignorar e que precisamos ler e acompanhar. Ser mãe e pai, o realizar as nossas expectativas de família, encontra hoje dinâmicas sociais que, baseadas numa lógica de direitos humanos, é disto que se trata, bem-estar e participação, nos exigem novas atuações e leituras da realidade. Precisamos de desconstruir os fantasmas demográficos e identificar alternativas e novas respostas para as sociedades, sem nunca esquecer os direitos fundamentais de homens e mulheres de todas as idades no seu ciclo de vida. E, por fim, deixem-me que refira também à atual diretora do Fundo das Nações Unidas para a População, a doutora Natália Kanem, é assim que se lê, não é? Que muito gostaríamos que visitasse Portugal, e deixo aqui já este convite, e que visitasse Portugal e este Parlamento, quando, a propósito deste relatório sobre a população mundial, afirmou, e no relatório do ano passado, quando cá esteve, afirma que os países podem priorizar o acesso universal a cuidados de saúde reprodutiva de qualidade e tornar mais fácil para os casais terem mais filhos, se assim o desejarem, permitindo um maior equilíbrio entre a vida profissional e familiar. E acrescenta dizendo: o caminho a seguir é a plena realização dos direitos reprodutivos de cada pessoa e casal, o que inclui o desmantelamento de todas as barreiras económicas, sociais ou institucionais que inibem a escolha livre e informada. Não podemos, por isso, recuar nos direitos adquiridos, mas temos de abrir janelas de oportunidade para as novas abordagens e realidades do país, da Europa e das diferentes regiões e do mundo. Realizar o nosso potencial enquanto pessoas e famílias passa também pelo modelo económico e social que, enquanto coletivo, todos os dias construímos, em pleno respeito pela igualdade de oportunidades e escolhas de cada uma e de todas as pessoas. Resta-me agradecer, de uma forma muito sensibilizada, a todos e também e principalmente à professora Mónica Ferro, que é agora, e passo-lhe desde já a palavra, tem todo o direito para usar. Esta casa é sua, é de todos nós, mas tendo sido deputada, compreenderão que tenho um especial carinho pela professora Mónica Ferro, que hoje assume funções tão importantes e tão importantes para Portugal e para este grupo. Portanto, é a sua vez. Vamos ouvir com atenção a apresentação E depois segue-se um alinhamento em que darei a palavra aos grupos parlamentares e abriremos um debate para que todos os que queiram pôr questões possam ver as suas questões esclarecidas. Muito obrigada. Faz favor.
Bom, muito obrigada, Sra. Deputada, Sra. Presidente do Grupo Parlamentar de População e Desenvolvimento. Eu vou quebrar agora uma série de protocolos porque estamos entre amigos antes de tudo mais e queria começar por agradecer à Maria Antónia Almeida Santos por tão diligentemente e tão empenhadamente ter criado este espaço para que aqui possa estar hoje a falar do relatório. Portanto, na pessoa da Sra. Presidente do Grupo Parlamentar de População e Desenvolvimento, agradeço a toda a estrutura que tem que existir, nunca se faz estas coisas sozinhas. Queria agradecer à Alice Frade, da PID Factor, que creio que alguns de vós, a maior parte de vós, conhece muito bem, por me ter desafiado e por ter apoiado esta iniciativa. E também à Sra. Presidente da SIG. Nós tínhamos inclusive falado de poder fazer um debate mais alargado. Três outros desafios está em cima da mesa mesmo, porque este é só o pontapé de partida. E à Sra. Presidente da Comissão de Proteção de Crianças também, e a tantas pessoas aqui nesta sala que se juntaram a nós. E um abraço muito especial, é claro, vai para os senhores deputados e as senhoras deputadas, que são, se assim se pode dizer, os destinatários disto que nós aqui trazemos hoje, porque de facto o objetivo de um relatório como este é poder dar aos governos, poder dar aos parlamentos e poder dar às instituições envolvidas no planeamento do desenvolvimento económico e social do progresso de um país, dar-lhes números, dar-vos instrumentos, dar-vos recomendações políticas para que possam realizar os direitos das populações. E eu queria só ceder a minha função aqui para retomar algo que a Maria Antónia Almeida Santos citou há pouco sobre Portugal e o Fundo das Nações Unidas para a População. Muito ótimo, e só posso agradecer as referências, mas apenas acrescentar que o exemplo de Portugal é particularmente inspirador, porque permite desmontar uma série de mitos que há em torno da inevitabilidade das mortes maternas. E o facto de nós termos tido um país que, em primeiro lugar, e nós estamos na casa da democracia, que em primeiro lugar tomou a decisão política de pôr fim a esse número que nos envergonhava a todos enquanto coletivo, e de solicitar apoio internacional para o que possa fazer, este primeiro passo é o passo fundamental. As organizações internacionais estão disponíveis, têm mecanismos, têm saber técnico, têm financiamento, mas antes de haver a assunção por parte de um governo, por parte de um Estado, de que há um problema e de que esse problema é suficientemente importante para ser alvo de um processo de apoio também externo, essa parte é mérito de instituições como esta e, portanto, era apenas só isto que eu queria daqui acrescentar. Eu uso muitas vezes o exemplo de Portugal exatamente para dizer não é um fado as mulheres morrerem enquanto estão grávidas ou enquanto estão à luz. E se lembrarem do que nós tínhamos antes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tínhamos os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, lembram-se daquela inenarrável Meta 5, que foi muito importante e que galvanizou muito apoio, mas que dizia que se devia de reduzir em 2/3 o número de mortes maternas. E eu lembro-me sempre dos comentários da Navi Pillay, na altura Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que dizia que aquilo só podia ter sido redigido por homens, e perdão-me os homens aqui na sala, porque só alguém que achasse que era perfeitamente dispensável um terço das mulheres que morrem todos os dias de causas evitáveis é que podia ter redigido aquilo, e ela até comparava ou desafiava-nos dizendo o que é que achariam se em vez de 1/3 de mortes maternas se dissesse 1/3 de execuções sumárias. Com certeza que teria havido uma condenação global, porque a mensagem é, nós estamos a falar de mortes maternas preveníveis, e em Portugal é exatamente esta medalha de se ser o sexto país do mundo onde é mais seguro estar grávida e dar à luz, mas estamos de facto num patamar em que, como dizíamos, basta que haja uma morte materna para se cair na tabela, porque estamos num nível de bem-estar tão elevado que isso não nos pode também deixar que olhemos para os outros. Mas hoje estou aqui para partilhar convosco o nosso último relatório, que se chama Poder de Escolha. e que é exatamente dedicado aos direitos reprodutivos e à transição demográfica. Os relatórios do FNUAP têm sempre uma componente temática e depois têm uma grande densidade de análise de indicadores demográficos, porque é essa o nosso ato de nascença. O FNUAP faz 50 anos para o ano e foi exatamente criado como um fundo pela Assembleia Geral das Nações Unidas para apoiar os países na realização de estudos, de dados que lhes permitissem programar as suas políticas de população e desenvolvimento. O deste ano é dedicado ao poder de escolha e à ligação entre a consagração de direitos reprodutivos e a transição demográfica. O relatório deste ano mostra-nos que, na realidade, quando nós pensamos em taxas de fertilidade, estamos a pensar em várias fertilidades. Se há 50 anos atrás, se há 200 anos atrás, desculpem, havia uma única taxa de fertilidade no mundo, e essa era uma taxa de fertilidade elevada, a média era 5 filhos por mulher, nós hoje temos múltiplas taxas de fertilidade e nos últimos 50 anos as taxas de fertilidade caíram em todo o mundo, exceto num país, a República Democrática do Congo. Isto significa que a taxa de fecundidade está cerca de 50% mais baixa hoje do que em meados da década de 60. E tem que haver uma razão, e é essa a razão que vamos tentar, agora aqui debater. Mesmo dentro dos países com taxas de fecundidade já relativamente estabelecidas, de fertilidade estabelecidas, a taxa de fecundidade varia bastante conforme a área de residência, o rendimento, o nível de educação, a faixa etária, e portanto isto significa que há, no ato da reprodução e no ato da escolha de estar, se quer ter uma criança, quantas crianças se quer ter e o espaçamento entre as gravidezes, há aqui uma componente de decisão. E, portanto, nós dedicamos este relatório este ano ao poder da escolha porque dizemos que a escolha tem exatamente a ver com três fatores. Tem a ver com ter acesso à informação, aos meios e ao poder para decidir. Isso é o direito de escolha, como nós interpretamos neste relatório. O tamanho da família, seja ela pequena ou grande, está diretamente ligada com a consagração dos direitos reprodutivos. E esses direitos reprodutivos estão, por seu lado, ligados a uma série de outros direitos, tais como os direitos à educação e à saúde, os direitos a um rendimento adequado, o direito a fazer escolhas e o direito à não discriminação. São todos direitos. E quando nós vemos que todos estes direitos são realizados, o que percebemos é que as pessoas e as famílias tendem a progredir, tendem a realizar o seu potencial. Quando nós vemos que estes direitos não são realizados, o que verificamos é que as pessoas ficam aquém do seu potencial e tendem a ter famílias maiores ou mais pequenas do que aquelas que queriam. E, apesar de todo o progresso, não há um único país no mundo que possa dizer que realizou todos os direitos reprodutivos de toda a sua população. As escolhas continuam muito limitadas, e se pensarmos nas mulheres, as escolhas continuam muito limitadas para muitas mulheres. E isto significa que há ainda milhões de mulheres que estão a ter mais ou menos filhos do que aqueles que querem. E isto tem implicações não apenas para os indivíduos, para as famílias, mas também para as comunidades, para as economias, para os mercados de trabalho e para nações no seu todo. E só há uma maneira de mudar isto, que é garantir o acesso aos direitos reprodutivos e garantir a realização dos direitos reprodutivos para todas as pessoas. E é aqui que entra o direito de escolha. E a escolha é um direito. Era, como vos dizia, a capacidade de ter acesso à informação, aos meios e ao poder para decidir. E nós hoje vamos nos focar exatamente aqui no poder de decidir se quer constituir uma família, quantos filhos se quer ter e o espaçamento entre cada gravidez. Até porque a fertilidade não é uma discussão teórica, é uma discussão que indica a realização ou não de um grande número de direitos humanos. Reflete desde logo o ponto até o qual homens e mulheres têm informação, meios e poder para fazer as suas próprias decisões e tem profundas implicações na capacidade de um país poder avançar o seu projeto de desenvolvimento nos moldes em que o tem planeado. E o relatório traz-nos a história de milhões de pessoas e de muitas famílias com experiências muito diferentes. Deixem-me brevemente partilhar convosco a história de Teresa. Teresa tem 87 anos e vive numa zona rural do Brasil. Casou-se em 1949, com 18 anos, e depressa ficou grávida. Diz-nos a Teresa que notou que havia algumas alterações no seu corpo, mas não percebia o que é que estava mesmo a acontecer. Dizia ela: eu nem sequer sabia que se dormisse com um homem podia ter um bebê. Nessa altura, a Teresa não tinha sequer acesso aos serviços que lhe poderiam ter permitido fazer escolhas informadas acerca contra a sua fertilidade, acerca do acesso à contracepção e à gravidez. Ao longo da sua vida, a Teresa esteve grávida 22 vezes. Deu luz a 15 crianças e teve 7 abortos. 14 desses partos foram feitos em casa. Apenas o seu último parto foi feito no hospital. Foi a primeira vez que ela viu um médico e que aprendeu o que era a contracepção, que ela não sabia que existia e, portanto, nunca tinha tido acesso. A filha dela, a Margarete, tem 45 anos e diz que a experiência da mãe com tantas gravidezes levou-a a tentar perceber como é que ela poderia ter uma vida diferente. Ela e a irmã têm famílias com perfis distintos. A irmã da Margarete continua a ter muitos mais filhos do que aquela que queria. Mas a Margarete aprendeu tudo sobre contracepção. Não apenas como prevenir uma gravidez, mas também as infecções sexualmente transmissíveis. Ela tem 32 anos e diz: tenho os filhos que sempre quis ter. E isto é apenas uma das diferenças de quando as mulheres têm acesso ao planeamento familiar. Não li porque o exemplo era grande demais, mas a Margarete trabalha numa clínica que disponibiliza às mulheres planeamento familiar e, portanto, fez desta atividade também uma das suas causas de vida. E, portanto, o que nós vemos, de facto, é que, se mesmo olhando para todo o espectro da fertilidade, e nós no relatório dividimos os países em 4 grupos, arrumamos os países em 4 grupos de fertilidade, o grupo que tem taxas de fertilidade muito elevadas, ainda acima de 4 filhos por mulher, e onde está incluída a esmagadora maioria dos países da África subsaariana. Temos um grupo de países em que a fertilidade estabilizou, se manteve num nível relativamente estável, desculpem, estava traduzido em inglês do plateau, num nível estável, mas que, entretanto, por razões que têm a ver com crises, com conflitos, com rupturas nos sistemas de planeamento familiar, a fertilidade voltou a subir um pouco. Temos países que começaram o seu processo de redução de fertilidade e, portanto, transição para um modelo demográfico distinto na década de 70 e 80, e temos países que têm taxas de fertilidade baixas há muitos anos, nos quais se incluem a maior parte dos países da Europa e alguns países do Sudeste Asiático, e no qual se inclui o país onde estamos, no qual se inclui Portugal. E, portanto, o que nós notamos é que a maior parte destas transições foram feitas desde a Revolução Industrial, mas olhando para todo este espectro de países, independentemente de onde os países tenham, há uma narrativa que os une a todos. Em nenhuma parte do mundo as mulheres nos dizem que têm o número de filhos que querem. Têm mais ou têm menos? E, portanto, o que é interessante ver é que há algo aqui que é comum, e o que é comum é o acesso à saúde sexual e reprodutiva, é o tal poder de escolha, sem barreiras, sem obstáculos. Esta grande mudança, ou esta mudança dramática, e vou acelerar, esta mudança dramática começou sobretudo depois da Segunda Grande Guerra, e se pensarem, foi há 50 anos, na Conferência de Teherão, que os governos decidiram que a capacidade de decidir livremente o número, de determinar livremente e responsavelmente o número e o espaçamento das suas crianças, foi a primeira vez que os governos o reconheceram. É claro que, se forem ler os tratados internacionais, o direito de planear as suas famílias está reconhecido em mais de 20 convenções internacionais e tratados, e é um direito que, não obstante ser considerado universal, continua a ser desafiado em muitas partes do mundo, mesmo recentemente. A grande mudança paradigmática, dizemos nós, aconteceu em 1994, na Conferência do Cairo, na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, com a adoção do Programa de Ação do Cairo, e que foi a conferência em que se fez uma mudança do foco dos números humanos para os direitos humanos. Ou seja, a linguagem dos direitos entrou na demografia. Até à altura, as grandes políticas demográficas, as grandes políticas populacionais, nunca falavam de direitos, falavam de números. Algumas delas até tinham ótimos populacionais, qual é que era o tamanho ideal de uma população. Cairo marca uma mudança em tudo isto e diz que não, diz que cada pessoa e cada casal deve ter o número de filhos que acha que é o ideal para a sua realização pessoal, para a sua realização social e para o seu projeto de vida e que devem ter acesso aos meios necessários para assim o fazerem. Em 2015, a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, que aqui já foi citada, sobretudo com a ideia de não deixar ninguém para trás, volta a reiterar este direito de acesso aos direitos reprodutivos, pelo menos em dois dos seus indicadores. Portanto, há um claro consenso universal de que os direitos reprodutivos são um direito humano, de que os direitos reprodutivos são algo que deve ser consagrado independentemente da latitude ou de qualquer outra característica que as pessoas tenham ou onde nasçam. No entanto, nós também sabemos que, embora 671 milhões de mulheres tenham decidido usar contracepção e o tenham podido fazer, nós sabemos que no mundo em desenvolvimento há cerca de 214 milhões de mulheres que não têm acesso a planeamento familiar. Os números, às vezes, não parecem demonstrar a realidade, mas digo-vos, por exemplo, que na África subsaariana 38% das gravidezes são consideradas gravidezes indesejadas, 21% das mulheres diz-nos que não têm acesso ao planeamento familiar, e estamos a falar, se pensarem que 38% das gravidezes indesejadas, estamos a falar de 19,7 milhões de gravidezes. Portanto, é de uma grande escala, isto tem um impacto concreto no desenvolvimento. E, portanto, embora nós possamos contar várias histórias, as narrativas são sempre semelhantes. Os casais não têm o número de filhos que querem por causa das barreiras económicas, sociais, institucionais e outros obstáculos. E se a Revolução Industrial veio de facto trazer isto que nós chamamos esta transição demográfica de uma única taxa de fertilidade alta para várias taxas de fertilidade e para famílias mais pequenas, essa é a grande transição demográfica que nós assistimos ao longo dos 200 últimos anos, e isto teve a ver com vários fatores, não há um único fator que possa explicar tudo. Isso teve a ver com a mudança nos padrões de trabalho, teve a ver com a prosperidade, teve a ver com a melhor saúde, teve a ver com a melhor nutrição, teve a ver com grandes ou com maiores taxas de sobrevivência materno e infantil, teve a ver também com maior acesso à educação, especialmente para as mulheres, e isto foi de facto o que ajudou a desencadear esta transição demográfica na Europa. Mas há algo que nós não podemos negligenciar e que este relatório fala várias vezes, que foi a consciência de que o controlo da fertilidade era algo que podia ser voluntário, podia ser feito por opção, que não havia uma inevitabilidade, mais uma vez, num determinado número de famílias. E, portanto, a reflexão que nós aqui queríamos deixar era apenas esta, era apenas que em nenhuma parte do mundo os direitos reprodutivos estão inteiramente assegurados, porque em nenhuma parte do mundo os casais e os indivíduos nos dizem que têm o número de filhos que queriam realizar. Se olharem para países de alta fertilidade, as barreiras são algumas, são o acesso à contracepção, são alguma falta de autonomia por parte das mulheres para poderem decidir sobre a sua própria fertilidade, são as altíssimas taxas de prevalência de casamento infantil que arrasta milhões de raparigas para gravidezes muito precoces e, portanto, para muitos mais anos em que estão a ficar grávidas e a ter crianças, e são barreiras institucionais e barreiras sociais que determinam taxas de fertilidade tão elevadas. Mas se olharem para os países com taxas de fertilidade baixas, também vão encontrar essas barreiras. Vão encontrar mulheres que nos dizem que, por falta de rendimento adequado, por falta de cuidados com crianças a preços que consigam comportar, por falta de capacidade de conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal, por falta de políticas de natalidade ou políticas amigas da família efetivas, que isso as leva a ter menos filhos do que queriam. E, portanto, seja qual for o ponto no espectro em que tocam, a narrativa é sempre a mesma, é uma narrativa de baixa realização ou de falta de realização dos direitos reprodutivos. E num mundo em que nós sabemos que num mundo em que nós sabemos que há cerca de 200 milhões de mulheres que não têm acesso à contracepção, esta falta de acesso limita as suas escolhas. No mundo em que todos os anos morrem 300 mil mulheres por causas ligadas à gravidez, ao parto e ao pós-parto, isto significa que estas mulheres não tiveram escolha no que diz respeito à saúde materna. E se pensarem que todos os dias milhares de raparigas são forçadas a casar antes de estarem preparadas e antes de quererem, isto significa que elas não têm qualquer escolha na sua vida. E, portanto, é uma análise focada na fertilidade, mas apenas porque a fertilidade nos mostra um padrão de acesso ou não aos direitos e porque a fertilidade tem um impacto na forma como os países se organizam o seu processo de desenvolvimento e o seu modelo de desenvolvimento social. E apenas para terminar, uma recomendação. Nós temos muitas, mas poderemos falar delas ao longo do debate. Os Estados deviam todos, independentemente, é uma recomendação, apenas uma sugestão, mas deviam todos, independentemente da zona onde se situam e do diagnóstico que fazem sobre a sua própria sustentabilidade, deviam de fazer aquilo que nós chamamos um check-up de direitos reprodutivos e ter sempre presente na sua tomada de decisão. Têm as pessoas, homens e mulheres, em todas as localizações, em todos os locais, pertencendo a todas as categorias de rendimento, em todas as idades e em todos os outros grupos, têm eles os filhos que querem? E o que é que está a falhar? O que é que está a ser bem feito? E, portanto, desenhar um pacote, um mix de políticas e de programas que permitam tocar estas matérias. E isso passa por quatro recomendações muito simples. Garantir que a saúde sexual e reprodutiva, como a deputada Maria Antónia Melda Santos dizia no início, garantir que a saúde sexual e reprodutiva faz parte daquilo que nós consideramos cuidados de saúde primários. E garantir que ela é universal e que é, de facto, acessível a todas as pessoas. Se pensarem nas discrepâncias que há nestes resultados entre as populações urbanas e as populações rurais, é muito evidente que o local onde se está é um fator condicionante do acesso a esses direitos ou não. Melhor educação, incluindo nos currículos escolares educação sexual compreensiva, para que os jovens possam aprender como se proteger de gravidezes indesejadas, mas também como se proteger de infecções sexualmente transmissíveis, mas aprenderem também os valores da igualdade, os valores do respeito mútuo, a combater a violência com base no género. E uma última recomendação diria respeito a advogar a mudança de comportamento e de atitude de alguns homens, que continuam em algumas partes do mundo a ser quem toma as decisões, única e exclusivamente, quem toma as decisões sobre a fertilidade das mulheres, sobre a fertilidade dos casais. E é claro que tudo isto significa que um ambiente melhor também de conciliação entre aquilo que é a aspiração correta de cada um e cada uma de nós, que é de ter uma profissão, de ter uma carreira, de ter uma vida profissional bem sucedida, com a possibilidade de ter uma vida familiar e uma vida pessoal que nos realize enquanto seres humanos. Enquanto estes check-ups de direitos reprodutivos, e enquanto estes mixes de políticas não forem adotadas, nós vamos continuar a, não importa onde olhem para o espectro da fertilidade, encontrar casais e indivíduos que têm mais ou menos filhos do que aqueles que queriam, e isto tem um impacto nas sociedades, tem um impacto no mundo, tem um impacto nos nossos modelos de desenvolvimento. Portanto, a solução é sempre a escolha, e é por isso que estar no Parlamento Português, nesta sala, que apesar de já ter passado algum tempo, me continua a trazer muito boas memórias, faz todo sentido. Isto é uma discussão política, porque, como dizia o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, a saúde é uma decisão política.
Muito obrigada, doutora Mónica Ferro. Queria, antes de mais, e segundo o alinhamento que combinámos, embora não de uma forma muito fechada, e portanto estou aberta a sugestões que possam fazer, e a passar desde já a palavra aos grupos parlamentares, pedindo que não excedessem os 5 minutos para que possamos depois também beneficiar com algum debate que possa existir. Portanto, se acharem bem, diga-se a deputada Paula Santos, faz favor.
Eu não queria interromper. Eu tenho que me ausentar. Se não houvesse inconveniente por parte dos outros grupos parlamentares, eu gostaria, se possível, fazer uma saudação desde já.
Eu, por mim, não gostava, penso que haverá assentimento de todos os grupos parlamentares. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Eu peço desculpa por esta alteração aqui no procedimento, mas é por, de facto, um conjunto de compromissos que já tinha assumido. Não vai ser possível estar presente até ao final. Mas vou procurar ser muito breve, porque creio que o espaço de debate é um espaço agora que mais rico e que nos pode, naturalmente, também aqui contribuir para o aprofundamento da discussão sobre estas matérias.
Eu queria só dizer que a senhora deputada Paula Santos pertence ao grupo parlamentar do Partido Comunista. Para todos os presentes, se não a conhecem, é só para... A maior parte já a conhece, mas parece-me bem identificar. Faz favor.
Muito obrigada. Algum ponto isso iria aparecer. Mas queria só referir o seguinte. Naturalmente estamos aqui a falar de matérias de enorme relevância e nós consideramos efetivamente, e até tendo em conta a realidade do nosso país, mas houve de facto uma evolução muito positiva que tivemos, e isso sem sombra de dúvidas, houve vários aspectos que contribuíram para isso. Eu diria que o primeiro foi de facto o nosso regime democrático, o segundo a Constituição, o investimento ao nível do Serviço Nacional de Saúde, e permitiu darmos passos, de facto, muito significativos relativamente a esta matéria. Está tudo bem? Não, não está tudo bem, e nós próprios também identificamos que, de facto, há ainda um conjunto de carências e de lacunas, e que esta ideia que foi aqui colocada, e começando pela parte final, com o cumprimento também da doutora Mónica Ferro, o planeamento familiar universal. É um facto, é uma realidade. É uma realidade? Não, é um facto. Deve estar, infelizmente, não é uma realidade. E não se compreende como é que ainda não conseguimos, em particular até no nosso país, que fosse efetivamente uma realidade e que todas as mulheres pudessem, de facto, aceder a um planeamento familiar. A educação. Eu creio que aqui também temos que... Há ainda um longo caminho a percorrer relativamente a esta matéria. E depois a última questão que eu colocava seria... Foi dita de outra forma, mas eu colocava desta forma, a emancipação das mulheres, porque eu creio que isto tem muito a ver com o entendimento que há sobre o papel da mulher na sociedade. E se nós olharmos para o mundo, nos sítios onde, de facto, esta emancipação não é uma realidade e onde há, de facto, um conjunto de obstáculos, é porque também o entendimento sobre o papel da mulher, permitem-me que coloque desta forma, é também numa perspectiva conservadora, numa perspectiva ainda da mulher na família, que tem também um papel, como o homem tem um papel, como é óbvio, mas que aquilo que cabe à mulher é tratar da família, o que cabe à mulher é cuidar do lar, o que cabe à mulher é tratar dos filhos. E eu creio que este é um aspecto que também, mais do que uma questão de mentalidade ou de educação e de informação, tem a ver também com o próprio sistema em que vive vemos e o entendimento, de facto, do papel da mulher, que é muito mais do que este, como é óbvio. Naturalmente, nós consideramos que as questões sobre a decisão do número de filhos, o momento do número de filhos, é, de facto, uma decisão que tem que caber à mulher, tem que caber ao casal, sem qualquer condicionamentos, como é óbvio, e a verdade é, de facto, os dados que constam do relatório mostram que, efetivamente, não está a ser garantido. Não está a ser garantido num conjunto de países onde ainda a taxa de fertilidade é superior àquela que as mulheres desejam, mas também em países como o nosso, em que a realidade é um pouco diferente, em que as as pessoas, os dados, os estatísticos que temos, dizem que querem ter mais filhos, mas não os têm, e eu queria aqui colocar, de facto, as condições económicas que têm a ver com salários, a questão do acesso a um conjunto de direitos, naturalmente o apoio à infância aqui tem uma enorme importância relativamente a estas matérias, mas eu creio que o sinal e aquilo que eu queria deixar é, de facto, esta perspectiva e que nós também, eu enquanto deputada do PCP, tem sido uma questão que nós temos batalhado imenso e que temos colocado imenso em cima da mesa, a garantia dos direitos, mas de facto a livre opção, mas para uma decisão desejada, uma decisão ponderada e onde ninguém efetivamente se sinta condicionado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos, e passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, faço o mesmo apelo, se puderem ter alguma concisão, não exceder os 5 minutos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentava Vossa Excelência e cumprimento naturalmente com particular gosto e por estes dias tenho tido a ocasião de estar com ela. Já estivemos na Fundação Champalimau aqui há uns dias, que é para compensar o tempo todo que já não víamos a professora Mónica Ferro. Para nós, Grupo Parlamentar do PSD, é naturalmente um orgulho tê-la aqui entre nós, porque fazia parte de nós, também deste Grupo Parlamentar População e Desenvolvimento, mas com muito gosto do meu Grupo Parlamentar. E cumprimentava naturalmente todas as senhoras e os senhores convidados que hoje aqui estão connosco. É muito bom estar num grupo de pessoas com tanta informação sobre estas matérias, mas também sempre ávidas para conhecerem mais e mais sobre estas matérias, porque naturalmente o caminho ainda é muito, muito para percorrer. Dizer-lhe, doutora Mónica Ferro, que foi com particular gosto que lemos a correr um bocadinho ainda este relatório, porque ainda não tivemos tempo de o fazer muito aprofundadamente, porque são muitas páginas, e até o tínhamos só em inglês, e portanto era um bocadinho mais difícil. Gostámos do título, do Poder da Escolha, só por aí já gostámos muito, mas gostámos naturalmente pela abordagem que nós entendemos que é uma abordagem muito mais global, mas também com uma maior acuidade em alguns pormenores que nós entendemos ser de absoluta relevância. E, portanto, quando fazem ou escolhem aqueles 6 pontos relativamente às famílias pequenas ou legado das famílias numerosas, mas também à transição da questão da fertilidade típica para outros destinos e outras questões como o caminhar para as parentalidades saudáveis e os direitos de escolha, é para nós naturalmente uma abordagem que nos chamou muito a atenção e que mostra aquilo a que a Mónica já se referiu como sendo o padrão do acesso aos direitos em termos globais. Naturalmente que aquilo que é tratado de forma igual, nós entendemos que muitas das vezes devia ter sido tratado de forma diferente, e a isso eu me refiro quando falamos na diferença entre a fertilidade e a fecundidade. Os direitos ou a ausência profunda de direitos nos países ditos subdesenvolvidos, que estes relatórios habitualmente já nos, ou passo o pleonasmo, aquilo a que já estávamos habituados nestes relatórios, entendemos que neste relatório há uma profunda variação, há uma abordagem diferente e alarga esta abordagem que era feita ao crescente número de filhos em alguns territórios e em algumas mulheres por absoluta ausência dos direitos e do acesso a esses direitos da saúde sexual e reprodutiva, mas também àquilo que é necessariamente o tratamento destas matérias, que é essa abordagem diferente a que eu me refiro, nos países como os antigos países da Europa, como o nosso, como os países americanos, mas também, curiosamente, a abordagem que é feita aos novos países que anteriormente tinham muitas dificuldades económicas, mas que agora são crescentes economias e florescentes economias, como a China ou como Taiwan, em que verificamos, através de mapas que constam deste relatório, por exemplo, que as taxas de fertilidade baixaram drasticamente para 1.1 e, portanto, que nem sequer atingem o nível mínimo necessário para repor a população mundial. E, portanto, esta abordagem parece-nos a nós de todo muito interessante, porque verificamos que nos últimos 50 anos isto é uma preocupação crescente. Portanto, esta baixa de fertilidade, esta taxa de fecundidade que baixa drasticamente nestes últimos 50 anos, mas também necessariamente o controlo que é necessário fazer-se ainda em matérias com estas abordagens, sejam elas nos check-ups a que a Mónica se referiu que são necessários ainda fazer quanto a estes direitos de saúde sexual e reprodutiva e o que é que está a falhar nos nossos Estados. Naturalmente que quando falamos disto pensamos logo em políticas públicas e, portanto, esse mix de políticas públicas é absolutamente necessário, mas eu trazia aqui em concreto a questão de Portugal, que naturalmente é essa que a nós parlamentares mais nos deverá comprometer e também convocar, e que diz respeito, eu ainda no outro dia falei nisto e, portanto, para a Alice e para a Mónica isto já não é novidade, mas eu vou repetir porque há muita gente aqui que não ouviu, que é necessariamente a maior proximidade que nós entendemos que deverá haver também no acesso a estes direitos nas políticas públicas que se reportam em concreto aos cuidados de saúde primários, porque são efetivamente estes os cuidados de saúde que mais próximo tocam as populações e que tocam aquelas populações que não têm acesso, como têm as grandes populações que vivem, por exemplo, aqui em Lisboa. Eu sou natural de uma terra pequenina, do Norte, e portanto isto toca-me diretamente a mim, que lá vivo, lá resido e lá tenho o meu filho que vai à escola e lá que quando lhe dói a barriga também tem que ir ao médico e portanto é precisamente quanto a este acesso ou esta dificuldade no acesso também quanto a estes direitos que são coisas dadas como adquiridas, mas que não são assim tão adquiridas quando pensamos que uma mulher que esteja a fazer um tratamento de um cancro, por exemplo, e que viva no distrito da Guarda, tem que ir a Coimbra, dia sim, dia não, e não há transportes públicos para fazer esta viagem diária, que por si só já é, como imaginam, muito penosa. E, portanto, a dificuldade que existe, aparentemente, ou a falta dela, ou pensamos nós, o acesso quase direto que as portuguesas hoje em dia tenham a alguns direitos, não é assim tão linear quando pensamos neste pormenor que eu acabei aqui de vos descrever. Sabemos que o investimento nestas políticas públicas, nestes equipamentos, nestes medicamentos, nestes médicos que são necessários por todo o país, é uma coisa que tem vindo a falhar nos últimos anos, não é só deste governo, é de há muitas décadas a esta parte, e portanto entendemos que esta dicotomia que é aqui tratada neste relatório muito bem, entre as diferenças urbanas e rurais e o acesso que estas mulheres, sejam elas dos países desenvolvidos ou menos desenvolvidos, nos cuidados de saúde a que têm e que conseguem chegar, é naturalmente uma abordagem que nos parece muito importante de se fazer, porque ela diz respeito transversalmente a muitos países, diz respeito ao mundo todo. A questão da melhor educação e da inclusão dos currículos e da mudança dos comportamentos, devo dizer que quando debatia com a minha colega Sandra Pereira, ainda há pouco, este relatório, foi uma das coisas a que a Sandra me chamou a atenção, precisamente a mudança de comportamentos que é necessária fazer-se, vou já terminar, Sra. Presidente, no pensamento de muitos homens que são naturalmente ainda eles que em grande parte do mundo determinam as políticas públicas e são eles que nos fazem orientar em muitas destas questões. Mesmo para terminar, uma outra questão que naturalmente relevamos nestes países onde tanto ainda há para fazer e que já outros relatórios de anos anteriores nos vinham chamando a atenção para essas questões e, portanto, vou-vos poupar de estar aqui a ocupar tempo com isso, mas naturalmente uma das outras questões que decidimos incluir na nossa abordagem é a questão das deslocações em massa de muitas populações nestes países onde estes problemas que já estão localizados nos seus países de origem se alastram depois para os países para onde eles tentam migrar e das dificuldades inerentes a estas deslocações em massas destas populações e, portanto, cada direito de cada menina, rapariga e mulher, foi assim que a Mónica nos ensinou a todas, grupo parlamentar do PPD, PSD, enquanto aqui esteve. Dizer que, portanto, estas preocupações se alastram não só dos países de origem, mas depois também para os países de transição e para os países onde estas pessoas se deslocam. E é naturalmente uma abordagem que este relatório também faz e, a nosso ver, muito bem feita. E, para já, ficava-me por aqui, porque senão a Sra. Presidente daqui a bocado tira-me. Muito obrigada a todos.
Não, eu não tiro a palavra a ninguém, mas faço novamente um apelo de algum poder de concisão e de respeitarmos os 5 minutos que definimos. E passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Presidente. Eu pedia se o nosso tempo ia ser partilhado comigo e com o Sr. Deputado Rui Rizzo e prometemos que tentaremos ser o mais breves possíveis. Saudar a Dra. Maria Antónia Almeida Santos e a dinâmica que tem dado a este Grupo de População e Desenvolvimento, bem como pela intervenção cabal e qualificada que fez, que nos deu aqui também um importantíssimo ponto de situação. Muito obrigada por essa qualidade que é seu apanágio, aliás. Saudar a Mónica Ferro, é um privilégio tê-la connosco de novo. Ela que quer enquanto parlamentar, quer agora neste cargo, prestigia Portugal e com orgulho a Portugal e todos os portugueses, tem tido uma relação muito próxima connosco e um percurso assinalável na área dos direitos humanos e com estas preocupações que estão espelhadas no relatório, mas que fazem parte também da sua vida. Saudar Alice Frado, do PhD Factor, e todos os convidados aqui presentes, caras conhecidas e amigas, e que são todos eles e todas elas também defensores das causas justas e das justas causas que nos trazem hoje até aqui e todos os meus colegas dos grupos parlamentares. Uma primeira nota para saudar a importância deste relatório. É um relatório que já nos habituou à sua qualidade, a uma dimensão qualitativa e quantitativa muito importante para a ação política, para o desenho das políticas públicas. Políticas públicas essas que, para serem competentes e esclarecidas, precisam de documentos desta natureza, porque a cultura do achismo hoje não pode vingar na vida política. Nós temos que ter dados, temos que os monitorizar, temos que estudar os seus impactos para assim podermos desenhar as políticas com a qualidade que os nossos cidadãos exigem e que Portugal requer, e é isso que se espera de todos nós. E por isso, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por apresentar o relatório, para que a nossa ação política possa ser ela de facto também mais qualificada e mais habilitada, porque este é um documento habilitante dessa ação política. Em segundo lugar, o poder da escolha. Eu não vejo de facto um título mais feliz do que este, porque as escolhas, antes de mais, têm que ser livres e informadas, e só com essas escolhas livres e informadas é que nós temos um efetivo poder de escolha. E quando as escolhas são feitas de forma livre e esclarecida, elas nos trazem um novo poder, que é um poder transformador. E é isso que este relatório também nos interpela, a buscar um poder transformador de mudanças que são fundamentais que as sociedades possam fazer e que as lideranças políticas também o desejam, porque a verdade é que sem bons líderes políticos, sem líderes políticos que possam olhar de forma estratégica para os problemas do mundo, sem líderes políticos que possam prevenir os conflitos, prevenir a violação dos direitos humanos e desenhar políticas públicas sustentáveis do ponto de vista da educação, da saúde e do ambiente, a verdade é que não temos desenvolvimento, e sem desenvolvimento não há esperança. E é isso, no fundo, que todos nós desejamos, que a esperança não desespere, como dizia Miguel Torga, mas em muitas partes do mundo, de facto, essa esperança não existe, e não há nada pior do que morrer com os olhos vazios de esperança, e a verdade é que os direitos fundamentais estão na base de tudo isto. Enquanto nós olharmos para o globo e para as regiões que estão também espelhadas neste relatório, sendo demasiados relatórios também das Nações Unidas e do Acnur, sem o cumprimento de direitos fundamentais básicos, como os direitos de acesso à educação, à saúde e às componentes do ambiente, enquanto nós tivermos cerca de 1.000 milhões de pessoas sem acesso à água potável ou 2,5 mil milhões sem acesso a saneamento básico, a saúde humana está seriamente comprometida, bem como a conciliação depois com o acesso à educação e a outros direitos cruzados com estes direitos. São direitos básicos e essenciais de primeira geração. E sem direitos de primeira geração, às vezes é difícil, utópico, falar dos direitos de segunda geração, terceira geração e do quarto cabaz de direitos que está aí com a inovação, com as tecnologias e com outras áreas. E por isso, sem este cumprimento de direitos fundamentais, verdadeiramente não há democracia e não há um efetivo poder de escolha. A terceira nota, que tem a ver com um campo para o qual o grupo parlamentar do PS tem tido um olhar atento, e mais que um olhar atento, uma política ativa de solidariedade, tem a ver com as migrações. E é impossível não deixar de falar das migrações sem falar das mulheres e das meninas refugiadas, porque além de fugir dos seus países de origem, porque houve violação aos seus direitos humanos, houve conflitos armados com sérios impactos na sua vida, essas violações infelizmente não cessam quando deixam a fronteira do seu país, do país que produziu essa perseguição.
prisão e que levou à sua saída. Portanto, esses direitos humanos continuam por cumprir nos acampamentos, nas deslocações, nos campos de refugiados, onde são abusadas, onde há violação e onde não há acesso à saúde sexual e reprodutiva, à saúde materna, em muitos deles, que estão em condições também degradantes, e por isso é um olhar para o qual as Nações Unidas têm que, de facto, aprofundar e trabalhar para inverter, porque a partir do momento em que assumimos a responsabilidade sobre essas pessoas, essa proteção internacional tem que salvaguardar e preservar esses direitos humanos e o acesso dessas mulheres e dessas meninas a essa saúde sexual e reprodutiva e à saúde materna em particular, e por isso é fundamental que haja proteção efetiva, prevenção de conflitos, reinstalação quando necessário, porque são as soluções duradouras que temos. Por último, Sr. Presidente, Portugal. Portugal, já aqui foi dito, quer pela doutora Maria Antónia da Santos, quer pela doutora Mónica Ferro, teve de facto uma conquista civilizacional com o nosso Serviço Nacional de Saúde. É um SNS que nos orgulha a todos, não só nos níveis da saúde materna, da saúde sexual e produtiva, mas hoje Portugal é também prestigiado, de um ponto de vista internacional, com aquilo que tem a ver com os métodos que têm inovadores, quer ao nível dos transplantes, quer ao nível das doenças oncológicas. Temos muitas pessoas vindas de outros países europeus que vêm até Portugal para, no fundo, ter respostas de saúde para áreas onde a nossa produção científica tem sido uma evidência. E aqui um destaque para aquilo que tem sido o nosso ensino superior e a produção de papers científicos portugueses cada vez mais abundantes neste salto qualitativo que a ciência portuguesa conseguiu dar e que os nossos cientistas e os nossos médicos têm vindo a produzir em Portugal. Sabendo que temos ainda debilidades no nosso sistema, que é um sistema nacional de saúde que quer chegar a todos, que também não quer deixar ninguém para trás, mas que tem, de facto, ao longo destes 40 anos, sido de um grande desenvolvimento. A educação para os direitos humanos é, de facto, a chave para abrir as portas da mudança e é essa chave que teremos que continuar a abrir. Muito obrigada.
Então, peço ao Sr. Deputado Rui Rizzo,
num minuto. Peço imensa desculpa, num minuto.
Num minuto, cumprimento, se faz favor.
Cumprimento a Sra. Presidente e a, professora, Mónica Ferro e em ambas todos os presentes. E gostaria apenas, porque já se explicou tudo o que era Portugal e o que é que foi Portugal, eu tenho algumas histórias de vida que seriam curiosíssimas contar aqui hoje, mas não cabe no tempo, não cabe nos 5 minutos ou nos 50 minutos da Sra. Deputada Sara Amador. Mas queria, de qualquer maneira, estabelecer aqui uma diferença grande entre aquilo que é e que é fundamental que nós tenhamos conhecimento técnico e estatístico sobre tudo aquilo e sobre ter um levantamento global. Sabemos que os levantamentos globais muitas vezes induzem-nos também em erros. Sabermos que não nos basta nós ficarmos satisfeitos com aquilo que Portugal fez, mas sobretudo sabermos que tudo aquilo que o trabalho que está e o estudo que aí está em aquilo em que se baseia o trabalho que efetivamente podemos fazer. Portanto, e entre uma coisa e outra, eu gostaria mais de referir enfim, convocar todos para fazer alguma coisa por. Por pouco que seja, mas fazer alguma coisa por. Nós sabemos, nós conhecemos, nós estudamos, nós ficamos, regozijamos com os nossos resultados e depois perguntamos, ok, está bem, e o que é que eu agora faço a seguir? E normalmente não faço nada, comento os estudos. Portanto, e aquilo que eu convoco toda a gente é para fazer alguma coisa pura, para participar em alguma coisa que ajude a ultrapassar tudo isto. No aspecto legislativo, sim, com certeza, mas o aspecto legislativo mais como catalisador de conceitos e de comportamentos e não tanto como determinante dos conceitos e dos comportamentos. As leis nem sempre servem apenas para determinar, para proibir ou para obrigar, servem também para catalisar comportamentos, porque tudo quanto é social demora a construir e precisa de todos os dias ser construído. E aqui neste caso concreto, eu digo, e mais uma vez, é quantas pessoas estão disponíveis para fazer alguma coisa por, tanto cá como noutras latitudes. E aí, relativamente a essa matéria, acho que a doutora Alicia PND tem feito um trabalho absolutamente extraordinário, nomeadamente naquilo que eu conheço e naquilo que já participei e continuo disponível para participar, é para fazer alguma coisa por uma comunidade. Eu farei numa, outros farão noutras, mas todos temos que fazer alguma coisa. E é importante muito os estudos, é muito importante sabermos o que está a passar, mas já agora o desafio é, venham daí, venham-nos ajudar a fazer alguma coisa por, pode ser para Guiné, por Moçambique, nos sítios onde nós tivermos ligações, mas façamos, 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 e assim se calhar conseguimos contribuir. Portanto, que tudo isto nos empurre e que tudo isto não nos retenha sobre mais pensamento sobre a matéria para pensarmos o que é que vamos fazer daqui a não sei quando. Mas que tudo isto nos convoque para fazer alguma coisa todos os dias. Era este desafio que eu vos queria fazer.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu queria também agradecer, e porque falámos nos contributos da sociedade civil e de várias associações e estão tantas aqui presentes, de agradecer a presença das associações no âmbito do desenvolvimento destas questões ligadas a este grupo de apelação e desenvolvimento, dizer-vos que enquanto deputados tentamos sempre pôr este tema na ordem do dia das sessões plenárias e principalmente agora, como disse e repito, vai ser um momento especial visto que vamos discutir o Orçamento de Estado. E espero que Portugal possa contribuir uma vez mais e de forma mais reforçada para estas questões. E fazendo outra vez um apelo e agradecendo a presença das associações, passava a palavra também por 5 minutos à doutora Alice Frade, que peço-lhe que não exceda os 5 minutos, visto que a doutora Alice Frade pertence à associação PD Factor, que tem apoiado há muitos anos o exercício também das nossas atividades em relação das nossas atividades enquanto parlamentares com o Fundo das Nações Unidas, com o Fórum Europeu para as Questões da População e do Desenvolvimento. Portanto, peço-lhe uma vez mais que não exceda mesmo os 5 minutos. Obrigada também pela sua presença.
Boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Boa tarde a todos os presentes. Eu vou muito rapidamente passar um conjunto de slides e, objetivamente, isto são alguns dados sobre a realidade portuguesa. Eu queria recuperar só o que já foi dito, quer pela deputada Maria Antónia Almeida Santos, quer, de facto, pela professora Mónica Ferro, que o tamanho da família, seja pequeno ou grande, está intrinsecamente ligado aos direitos reprodutivos. E isto é uma mensagem objetivamente clara neste relatório. Frequentemente as pessoas associam os direitos sexuais reprodutivos ou os direitos reprodutivos apenas a uma área específica que tem a ver com a contracepção, que tem a ver com o prevenir ou com o planear uma gravidez. É importante ler este relatório e perceber como a abordagem é cada vez mais ampla. Pronto, basicamente era que isto não é um tema novo, de facto, desde 1994, desde o Cairo, passando até à Agenda 2030, este é um tema recorrente, mas mais que um tema, como dizia o deputado Rui Rizzo, é uma realidade para muitas pessoas, para muitas famílias, quer ao nível nacional, quer regional, quer global. E é, de facto, no Parlamento, são, de facto, as organizações da sociedade civil, são, de facto, os institutos públicos, muitos dos quais estão aqui presentes, que têm responsabilidade depois na operacionalização das mudanças que são necessárias. A escolha, de facto, para que exista, precisa de informação, educação, saúde, igualdade, profissionais com formação qualificada, de quadros legislativos e prioridades políticas com orçamentos, com serviços, com recursos e com muito mais. Quando falamos de direitos sexuais, quando falamos de direitos reprodutivos, quando falamos de transição demográfica, não podemos esquecer alguns dos temas que nos convocam para isso, que têm a ver com o planeamento familiar, mas têm a ver com o acesso à contracepção, têm a ver com a educação e com a saúde sexual e reprodutiva e compreensiva. Eu tenho que acelerar. Com os tratamentos, com o acesso a tratamentos, inclusive para pessoas e para casais com situações de infertilidade, mas também às questões como o VIH, a SIDA, a mutilação genital feminina, os casamentos infantis forçados e combinados, os crimes de honra, violência com base no género, etc. Só, eu vou passar só os slides, que eu acho que nos dão perfeitamente para perceber de onde é que viemos. Eu nasci em 1960 e tomei um bocadinho esse ano como um referencial também para aqui, não só pelo facto de ser o ano, mas porque este é o referencial que é utilizado do ponto de vista demográfico, portanto significa que foi um bom ano. Nós em Portugal tínhamos 8.865 milhões de pessoas em 1960. Em 2017, nós tínhamos 10.267.000. Ou seja, quando nós começamos a olhar para os bebés, para a taxa bruta de natalidade, nós vemos de facto que há uma grande diferença, mas não há uma diminuição da população. Há uma grande diferença nesta taxa de natalidade. E os gráficos que seguem agora mostram-nos exatamente isso. Quantos filhos tinham uma mulher em média em idade fértil em 1960? 3. Em 2016, os últimos anos, 1.36. Quantos filhos existem por cada 1000 mulheres em idade fértil? Em 61 eram 97.7. E em 2016, 37.1. Estes são os números que nos vão. E os gráficos mostram-nos exatamente esta evolução. Isto são dados do Instituto Nacional de Estatística, da Fundação Francisco Manuel dos Santos e também da Associação Portuguesa de Demografia. Com que idade as mulheres, em média, eram mães pela primeira vez em 1960, com 25 anos? Em 2016, com 30 anos, 3. Quantos filhos existiam, em média, em 61? Os dados são exatamente similares. Vamos ver a diferença com a idade em que as mulheres engravidavam. Se nós olharmos para a coluna de 1960, a maioria das gravidezes acontecia entre os 25 e os 29 anos. Quando olhamos para 2016, a maioria dos nascimentos acontecem em mulheres com 30 a 34 anos. Olhemos para a primeira linha, entre os 15 e os 19 anos, nós reduzimos significativamente aquilo que era de facto um problema, que é a gravidez infanto-juvenil, embora Portugal continue ainda com alguns valores e com grupos que é necessário atuar. Pronto, mas a questão da fertilidade e as questões da natalidade têm a ver exatamente com isto. A taxa de mortalidade infantil, se nós olharmos, em 1960 eram 77.5. Em 2016, 2.6. A mortalidade materna eram 115.5, em 2016, 6.9. Portanto, basta olharmos de facto para os gráficos para ver a oscilação. Pronto. A taxa de mortalidade perinatal em 1960 era de 42.2, em 2017, 3.1. Eu posso enviar depois, se quiserem, isto que eu acho que é capaz de dar jeito. A taxa de mortalidade neonatal era em 1960 de 28.8, em 2017, 6.9. São estes os dados e é este aquilo que nos convoca, de facto, para fazer alguma mudança e para perceberem que Portugal que estamos. Temos outro fator que foi já aqui falado pela professora Mónica Ferro, que é a questão das migrações, e que também pela deputada Susana Amador. Quando nós olhamos para a naturalidade da população portuguesa entre 2008 e 2016, nós vemos a evolução. Não é tão significativa como nós podemos pensar do ponto de vista das migrações, mas este é um tema que nos convoca para pensar, para agir mais do que pensar. Relativamente à imigração, estes são os dados também, portanto, entre os imigrantes permanentes e os imigrantes temporários, como é que nós estamos a evoluir. Agora, basicamente, acho que tenho ainda 1 minuto e meio, certo? A população portuguesa não diminui desde nos últimos 5 ou 10 anos, ela veio a diminuir desde a década de 60 do século XX. Como a deputada Maria Antónia Almeida Santos referiu, o limiar mínimo de substituição das gerações, Portugal deixou de responder em 1982. E o investimento em saúde materno-infantil, o acompanhamento da gravidez, dos cuidados neonatais e pediátricos, o parto assistido, o planeamento familiar, o acesso à contracepção, o Serviço Nacional de Saúde, a melhoria nos serviços e cuidados de saúde sexual e reprodutiva desde a década de 70 foram, de facto, os responsáveis para que as mulheres e as crianças deixassem de morrer, como nós assistimos em muitos países, mas também para a sustentável diminuição das taxas de mortalidade e morbilidade materno-infantil. A diminuição da gravidez adolescente e mais opção na realização dos projetos parentais. Isto é acompanhado de uma outra questão, que é ao aumento da esperança de vida. Ou seja, nós, em 1970, a esperança média de vida era à volta dos 67 anos, em 2015 ela era de 80 anos. Isto também para as pessoas com mais de 65 anos. A fecundidade desejada, já foi aqui dito, situa-se nos 2.3 e é realizada em 1.03. A maioria das pessoas, 92%, quer ter mais filhos, ou quer ter filhos ou quer ter mais filhos, mas apenas 8% diz que não pretende ter filhos, o que significa que em Portugal não se desistiu de ter filhos, como por vezes se diz. Temos filhos cada vez mais tarde e é cada vez mais frequente ficarmos pelo filho único, porque não temos hipótese de dar o salto para o segundo filho, até por questões que se associam à conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. A diminuição da fecundidade e da natalidade tem impacto nas dinâmicas demográficas. A maior escolarização e o acesso e a gratuidade do serviço da escola. A presença de mais mulheres no mundo laboral, formal, e o seu contributo indispensável para o orçamento familiar. As mulheres em Portugal trabalham mais tempo, não optam, como noutros países, pelo part-time, porque o ordenado da mulher é essencial para aquela família ter uma opção económica sustentável. Pronto. Os ritmos e os horários de trabalho, os ritmos e os horários de trabalho são de facto muito. Nós nunca colocamos a questão dos homens trabalharem a tempo parcial, mas quando colocam nas mulheres, os estudos revelam exatamente que as mulheres não trabalham a tempo parcial porque o ordenado delas é essencial para todo o agregado familiar, independentemente de optarem ou não de ser o seu desejo, mas a maioria tem esta questão. Portanto, isto leva a quê? Ao adiamento da maternidade, da paternidade. Pronto, basicamente é por aqui. Não temos só que pensar em termos das pessoas individualmente, mas sobretudo, e isto eu acho que é fundamental, pensar na cultura empresarial e também, isto é remetido do relatório, e a organização do trabalho continua a exigir aos homens o maior compromisso com a esfera profissional e às mulheres a conciliação. Precarização das condições de vida, a diminuição dos apoios públicos e a incerteza face ao futuro são obstáculos à natalidade das famílias. Ter filhos hoje é uma decisão muito mais ponderada, porque as pessoas pensam, há um limiar mínimo de condições para garantir para aquela criança, até por causa dos próprios conceitos. Pronto, basicamente era isto que nós vos queríamos dizer. Obrigada.
Alguma vez na vida possam estar. Eu passava agora, e feita a apresentação do relatório, que está feita, passava desde já a palavra à doutora Mónica Ferro para responder a todas as questões e fizesse uma intervenção em jeito de conclusão também, e mais uma vez agradecer-lhe também o que esta parte do debate. Dizer a todos os presentes que em breve, assim que houver uma oportunidade, o Grupo de Apelação e Desenvolvimento fará uma sessão em que possamos todos colocar questões com tempo, em que possamos fazer durante um dia inteiro uma sessão para podermos discutir estas questões. Fica feito também o convite para a diretora, que eu agradecia que a doutora Mónica Ferro, assim que pudesse, transmitisse e metesse lá mais empenho nisso também, para que possamos realizar essa sessão com mais tempo e estão todos convidados para a futura também sessão, essa sim que será de mais discussão, visto que a apresentação parece-me que até agora estamos todos muito mais conscientes do que se trata. Faz favor, doutora Mónica Ferro.
Bom, eu agradeço todas as intervenções. Eu acho que há realmente aqui entre todos nós um grande consenso sobre o que é preciso fazer e quais é que são os obstáculos. E eu vou só insistir nos dois cenários que estão nos extremos, apenas para mostrar quais é que são as dificuldades que surgem nos países com altíssimas taxas de fecundidade e os países com baixas taxas de fecundidade, porque ambos têm desafios. Se pensarem que nos países com taxas de fecundidade muito altas, eu disse-vos há pouco, não disse, mas se calhar pensei que ia dizer, o Níger é o país que tem a mais alta taxa de fecundidade, tem uma taxa de crescimento populacional de 3.84, o que significa que cada 18 anos duplica o tamanho da população. Portanto, imaginem a pressão que isto cria num Estado para prestar educação, saúde, emprego a uma população que está em crescimento exponencial. Se pensarem, estes países com taxas de fertilidade elevadíssimos são países onde a população entre os 15 e os 25, entre os 15 e os 29 anos, representam muitas vezes mais de metade da população no país. Isto pode ser apresentado como um grande bónus demográfico, como um grande dividendo demográfico, e temos, e de há uns anos para cá, desde há 3 anos para cá, temos insistido muito com esta ideia dos países olharem para a sua população jovem como uma imensa janela, como uma imensa oportunidade, uma janela de oportunidade para alavancarem os seus processos de desenvolvimento. Os jovens são mais propensos à inovação, são mais propensos a correr riscos, estão mais abertos a outras influências e a novas maneiras de fazer e de pensar e de fazer avançar a sociedade. E isto é uma oportunidade que se abre, mas é uma oportunidade que tem que ser equiparada com um grande investimento na sua saúde, na sua educação e, e no seu emprego. E, portanto, estas janelas de oportunidades também se fecham. E, portanto, quando nós insistimos muito nos países de alta, com altas taxas de fertilidade, ou quando tentamos fazer o diagnóstico, não há aqui uma prescrição de um número ótimo de população, e isso tem que ser muito claro. O que há aqui é dizer que, nesses países, os indivíduos e os casais devem ter o número de filhos que querem. Exatamente esse. E que isso só pode ser feito se removermos as várias barreiras que existem nestes países a que as mulheres, e é de facto aqui há uma componente de empoderamento fundamental, com a consciência de que a fertilidade era algo que podia ser controlado, veio e andou par a par a emancipação das mulheres e a participação das mulheres no mercado de trabalho e a participação das mulheres no ensino, ou a frequência das mulheres no ensino. E, portanto, há aqui um fenómeno que é quase paralelo, que é a participação das mulheres na vida pública e na vida política, o seu acesso ao ensino, o ensino superior, o mercado de trabalho, e depois, em paralelo, um decrescimento da taxa de fertilidade. Esta transição demográfica assistiu-se por todo o mundo. Nos países com baixas taxas de fecundidade, como o caso português, que tem, de facto, 1.2, e que fica abaixo daquilo que os demógrafos continuam a considerar a taxa de substituição das gerações, e é apenas o número de referência, que é o 2.1, a verdade é que os países com baixas taxas de fertilidade têm um quadro de desafios que não é menos importante e que não é menos formidável do que o outro, porque estamos aqui a falar de... Estamos aqui a falar de sustentabilidade dos sistemas de segurança social, que é um tema primordial em muitos países da Europa desenvolvida. Estamos a falar deste balanço que a Alice Frade aqui nos trouxe também, entre uma população que está a envelhecer e uma população em idade de trabalho a se reduzir. E, portanto, há aqui um equilíbrio e uma aposta no diálogo intergeracional que tem que ser assegurada. E, portanto, os desafios são distintos, mas não são menos relevantes nem são menos importantes. E uma das questões que aqui foi trazida, e já a semana debatemos isso na Conferência das Mulheres, na Conferência da União para o Mediterrâneo sobre o Empoderamento das Mulheres, a Teresa Fragoso também lá estava e nós falamos sobre isso depois, que tem a ver exatamente como nos países com baixas taxas de fertilidade, em que as mulheres adiam cada vez mais o seu primeiro filho, a fertilidade traz outros desafios, nomeadamente o acesso a tecnologias e as novas formas de apoio assistido à fertilidade, as fertilizações in vitro, as reproduções medicamente assistidas. Isso faz parte também do conjunto de direitos reprodutivos que tem que estar em cima da mesa. E é claro que tudo isto só faz sentido se nós tivermos políticas que possam ser implementadas, políticas que possam ser monitorizadas, e isto, claro, também com o devido cabimento orçamental. Eu queria só terminar de duas coisas. Há um conforto que frequentemente nos assiste por pensarmos que os direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos, são direitos universais, e que, portanto, que essa consagração na lei é suficiente e é a condição que basta para que eles sejam realizados. E sabemos que não é assim. Estes direitos, ao contrário de outros direitos, os chamados direitos negativos, estes direitos implicam, de facto, uma forte proação, implicam um forte investimento por parte dos governos, por parte dos Estados, com o contributo da sociedade civil, com o contributo dos vários tipos de parceiros que têm um papel a desempenhar nesta parte, sem nunca esquecer, como é evidente, o papel dos parlamentares na elaboração das leis adequadas, e penso que, mais uma vez, Portugal deve ser destacado por ser um país que, nessas e em tantas outras matérias, está, de facto, na vanguarda internacional da consagração da lei. Há outra mensagem muito importante, que é também a de que este é um trabalho muito assimétrico e muito assimetricamente realizado por todo o planeta, e que, embora não haja uma prescrição e embora não haja uma recomendação no sentido de um determinado caminho, o que a experiência nos mostra e o que estes 200 últimos anos de história universal nos mostra é que, quando podem escolher, as mulheres querem controlar a sua fertilidade, que, quando podem escolher, os casais e os indivíduos têm tendencialmente menos filhos, porque é essa percepção de que pode haver um investimento mais articulado na sua educação, na sua saúde, no seu empoderamento enquanto crianças, enquanto jovens, enquanto futuros adultos, e portanto são tendências que nós temos identificado, não são prescrições, mas são apenas análises do que tem resultado no processo de desenvolvimento de alguns países. O facto de a maior parte dos países desenvolvidos ou mais desenvolvidos do mundo estar no lote, na categoria de países com baixas taxas de fecundidade, é uma constatação que nem sempre traduz uma realidade de realização de direitos humanos das pessoas que vivem nesses países, e, portanto, isso também é muito importante, porque os direitos reprodutivos, e essa é a grande mensagem do Cairo, os direitos reprodutivos não são só plenamente familiares, são todos os direitos que nos permitem exercer esses direitos de forma livre e responsável. E para o ano festejamos os 50 anos do UNFPA, do Fundo das Nações Unidas para a População, e os 25 anos do Cairo, aquilo que está ali a Paula Barros, a tal agenda perpétua, nunca me esquecer de me teres trazido esse termo para o meu léxico, que eu acho que é a agenda da população de desenvolvimento. Não é uma agenda com termo, é uma agenda perpétua, é uma agenda que há de estar sempre em cima da mesa e há de estar sempre por realizar, vamos lá devagarinho, mas porque não nos 50 anos do UNFPA, a Natália Cannon vir a Lisboa, empenhar-me-ei totalmente nessa vinda.
Pode ser muito para a frente, mas
não, tem que ser já no próximo ano. Tem que ser já no próximo ano.
Não, no princípio do ano.
Muito, mas muito obrigada a todos, e obrigada por me terem dado mais uma vez esta oportunidade de partilhar que o Fundo das Nações Unidas da População faz. Eu estou lá há pouco tempo, não posso querer créditos para mim nesta matéria.
Não. Eu acho que nós só temos que agradecer à doutora Mónica Ferro. Não sei se considera que há pouco tempo que lá está, mas de facto tem feito um trabalho inestimável, e nós em Portugal estamos muito orgulhosos de ter uma diretora portuguesa que, além do mais, foi deste grupo parlamentar, e eu acho que... E uma mulher, claro. Mas...
Eu sou fundadora da PIB.
Exato. Que já trabalhava com este grupo da População e Desenvolvimento antes de ser deputada. Portanto, como professora... era sempre uma presença constante em todas as iniciativas do Grupo Parlamentar Português da População e Desenvolvimento, que já tem uma existência e que vai fazendo um caminho neste Parlamento. Começámos, eu quando cheguei ao Parlamento, o grupo já existia, tem uma característica que nós temos conseguido manter, que é de facto a presença de deputados de todos os grupos parlamentares, e temos conseguido, apesar das nossas diferenças, apesar de termos abordagens diferentes, temos conseguido encontrar sempre uma forma consensual de reivindicarmos mais e melhor para todas estas questões do desenvolvimento e para as questões da população que muitas vezes e ao longo de tantos anos ficaram esquecidas, pelo menos da agenda política. Eu lembro-me que quando vim para o Parlamento, quando se falava nestas questões, dizia, estas questões, coisas muito mais importantes para se falar. Hoje em dia já não é assim. E, portanto, eu tenho muito orgulho de pertencer a este grupo, ter pertencido e ter contribuído modestamente na minha cota parte, mas todos os senhores e senhoras deputadas, para que este grupo tivesse visibilidade. E posso assegurar que no âmbito da discussão do orçamento este grupo estará presente enquanto grupo também no debate da especialidade. Resta-me agradecer uma vez mais à doutora Mónica Ferro, dizer que o desafio ficou lançado para si, não é preciso convite. Venha sempre, que é sempre bem-vinda e é sempre um gosto podê-la receber. Quanto ao convite da outra diretora, porque a doutora Mónica Ferro também é diretora, a única coisa que eu queria lembrar é que para o ano temos eleições, há eleições europeias em maio, depois há as eleições na Madeira e depois há as eleições legislativas em outubro, e a sessão legislativa vai, obviamente, ter que fechar também por causa da campanha eleitoral e todos os prazos que temos que cumprir. Portanto, se pudesse haver uma sessão deste grupo a concretizar-se, teria que ser no início do ano. E era bom porque podíamos, de facto, também já ver como é que Portugal também se apresenta no próximo ano nestas questões. Penso que está feita a apresentação deste relatório. Esperemos que este Parlamento continue ligado à apresentação do relatório, dos vários relatórios do Fundo das Nações Unidas. Agradecer a todos os presentes que pudessem deixar, juntamente com os serviços da Assembleia, os contactos para poderem receber notícias sobre as iniciativas que vamos fazendo. E muito obrigada a todos uma vez mais. Até uma breve oportunidade, uma próxima oportunidade.